Misericórdia e Misera é o título da Carta Apostólica do Papa Francisco, publicada ao final do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, encerrado neste domingo.
A carta, disponível em português, é dividida em 22 pontos e começa com a explicação do título. Misericórdia e Mísera são as duas palavras que Santo Agostinho utiliza para descrever o encontro de Jesus com a adúltera.
Esta página do Evangelho pode ser considerada como ícone de tudo o que celebramos no Ano Santo. No centro, não temos a lei e a justiça legal, mas o amor de Deus. Não se encontram o pecado e o juízo em abstrato, mas uma pecadora e o Salvador. A miséria do pecado foi revestida pela misericórdia do amor, escreve o pontífice.
Perdão e caridade. Estes são os dois eixos centrais da Carta Apostólica. O Papa recorda que ninguém pode pôr condições à misericórdia. Esta permanece sempre um ato de gratuidade do Pai Celeste. Agora, concluído este jubileu, é tempo de olhar para frente e compreender como se pode continuar experimentando a riqueza da misericórdia divina.
Em primeiro lugar, Francisco aponta a celebração da misericórdia através da missa. Dirigindo-se aos sacerdotes de modo especial, o Papa recomenda a preparação da homilia e o cuidado na sua proclamação.
Comunicar a certeza de que Deus nos ama não é um exercício de retórica, mas condição de credibilidade do próprio sacerdócio, adverte o pontífice. O Papa faz algumas sugestões, como de um domingo dedicado inteiramente à palavra de Deus, em prol de sua difusão, conhecimento e aprofundamento.
O pontífice dedica amplo espaço na Carta Apostólica para falar do sacramento da reconciliação, que precisa voltar a ter o seu lugar central na vida cristã. Francisco agradece aos missionários da misericórdia que ele instituiu no início desse jubileu para aproximar os fiéis da confissão. De fato, determinou que esse ministério não termine com o fechamento da Porta Santa, mas permaneça até novas ordens.
Aos confessores, o Papa pediu acolhimento, disponibilidade, generosidade e clarividência. Não há lei nem preceito que possa impedir a Deus de reabraçar o filho. Deter-se apenas na lei equivale a invalidar a fé e a misericórdia divina, escreve, pedindo que seja reforçada nas dioceses a celebração da iniciativa 24 Horas para o Senhor, nas proximidades do quarto domingo para a quaresma.
Nesse contexto se encontra a grande novidade da Carta Apostólica. A partir de agora, o pontífice concede a todos os sacerdotes a faculdade de absolver a todas as pessoas que incorreram no pecado do aborto.
Aquilo que eu concedera de forma limitada ao período jubilar fica agora alargado no tempo, não obstante qualquer disposição em contrário. Quero reiterar com todas as minhas forças que o aborto é um grave pecado, porque põe fim a uma vida inocente. Mas, com igual força, posso e devo afirmar que não existe algum pecado que a misericórdia de Deus não possa alcançar e destruir, quando encontra um coração arrependido que pede para se reconciliar com o Pai. Portanto, cada sacerdote faça-se guia, apoio e conforto no acompanhamento dos penitentes neste caminho de especial reconciliação.
Na mesma linha, o Papa estende a absolvição sacramental dos pecados aos fiéis que frequentam as igrejas oficiadas pelos sacerdotes da Fraternidade de São Pio X, instituída no Ano Santo. Para o bem pastoral desses fiéis e confiando na boa vontade dos seus sacerdotes para que se possa recuperar a plena comunhão na Igreja Católica, estabeleço por minha própria decisão de estender essa faculdade para além do período jubilar até novas disposições sobre o assunto, a fim de que a ninguém falte jamais o sinal sacramental da reconciliação através do perdão da Igreja.
Francisco fala ainda da importância da consolação, principalmente na família e no momento da morte, mas é a caridade que dedica outra grande parte da Carta Apostólica.
Termina o jubileu e fecha-se a Porta Santa, mas a porta da misericórdia do nosso coração permanece sempre aberta. Por sua natureza, a misericórdia se torna visível e palpável numa ação concreta e dinâmica.
O Papa cita algumas iniciativas deste ano jubilar, como as Sextas-feiras da Misericórdia, para agradecer aos inúmeros voluntários que dedicam seu tempo ao próximo. Mas para incrementar essas iniciativas, o pontífice pede que se arregasse as mangas com imaginação e criatividade.
As obras da misericórdia, escreve, têm valor social diante de um mundo que continua gerando novas formas de pobreza espiritual e material que comprometem a dignidade das pessoas.
O caráter social da misericórdia exige que não permaneçamos inertes, mas afugentemos a indiferença e a hipocrisia para que os planos e os projetos não fiquem letra morta. Para Francisco, com as obras de misericórdia se pode criar uma verdadeira revolução cultural.
No final da carta apostólica, como mais um sinal concreto desse ano santo extraordinário, o pontífice institui para toda a Igreja o Dia Mundial dos Pobres, a ser celebrado no 33º domingo do tempo comum.
Será a mais digna preparação para bem viver a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que se identificou com os mais pequeninos e os pobres. Será um dia que vai ajudar as comunidades e cada batizado a refletir como a pobreza está no âmago do Evangelho e tomar consciência de que não poderá haver justiça nem paz social enquanto Lázaro jazer à porta da nossa casa. Além disso, este dia constituirá uma forma genuína de nova evangelização.